agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um de Papo pro Ar aqui na Rádio USP. E hoje eu tenho um grande nome da música. Ele já está aí nesta jornada há muito tempo. Ele já abriu shows aí para grandes nomes, né? Como Titãs, Paralamas do Sucesso, Frejá, Nando Reis, enfim. Ele vai contar um pouquinho da sua trajetória. Aos 33 anos, ele é um dos mais renomados guitarristas brasileiros da atualidade. Com o seu trabalho dentro do blues, sendo amplamente reconhecido em nível nacional. Já viajou todo o país com a banda de rock Rotação Inversa e, nesse tempo, ele pôde pisar no mesmo palco que esses grandes nomes que eu citei há pouco. Estou com Felipe Dias. Que alegria é poder estar com você. Vamos conhecer um pouquinho da sua história. Seja bem-vindo, Felipe.
Pô, maravilha. Prazer é tudo meu. Super legal estar aqui hoje. Vamos nessa.
Por que guitarra, rapaz? Sempre foi guitarra?
Cara, sempre foi música. Sabe que essa é uma coisa que é muito engraçada, porque eu gosto muito de contar essa história, né? Da ligação com a música, né? Porque desde garoto eu tenho essa conexão com a música. E era engraçado, né? Porque quando eu tinha meus 8, 9 anos, 10 anos, os amigos iam em casa, né? Aí tinha aquela coisa, jogar videogame, jogar bola e tal, e eu, de vez em quando, eu virava, pô, vamos ouvir música. E os amiguinhos não entendiam, né, como assim ouvir música? Não entendiam isso como algo legal de ser feito, assim, né? Então, desde garoto eu entendo a música como algo com uma importância, assim, com uma importância grande. E aí meu pai tinha piano em casa e tudo mais, e eu via ele tocando. Quando ele não estava tocando, eu sentava no piano e ficava tentando de ouvido encontrar o que ele tocava. E eu já tinha uma facilidade, assim. Aí acabou que um amiguinho da escola tinha, o irmão dele mais velho tinha uma guitarra, e a mesma coisa, eu ia na casa dele para brincar, mas eu ficava olhando a guitarra lá pendurada na parede. Aí eventualmente me deixaram brincar na guitarra um dia, e aí a coisa mudou. Aí eu passei aí na casa dele falando que ia para brincar, jogar bola, mas no fundo eu ia porque eu queria pegar a guitarra e brincar. Aí, eventualmente, acabou que eu ganhei de presente dos meus pais uma guitarra, e aí não parou mais, né? Aí virou uma loucura.
Bom, você tem experiência também no violão? Você aprendeu a tocar no violão, depois você foi pra guitarra ou já foi diretamente...
Ah, foi no violão, né? O meu irmão tinha um violão em casa, né? Aí era a mesma coisa, ele pegava, tocava, eu ficava olhando, quando ele largava eu ia lá e tentava tocar. E aí ele ficava até, meu irmão mais velho, né? Ele ficava até um pouco,
enciumado.
Pouco bravo, né? Enciumado, porque ele via que eu conseguia tocar as coisas com muita facilidade, assim. Eu era mais novo, né? Então...
Você foi autodidata?
Fui, eu 90% autodidata, cara. Eu cheguei a fazer aula numa escola lá em Santos, né? Que eu sou de Santos.
Que legal.
Só que durou muito pouco, porque eu tinha um apego muito grande com o professor. O professor logo ele teve que ir embora, foi fazer, enfim, faculdade de alguma coisa lá na época. E pra mim não fez mais sentido continuar na escola. Aí eu saí. Aí acabou que a música virou uma coisa... uma jornada muito pessoal, assim, de descoberta, de pesquisa. Então eu digo que 90, putz, acho que 95% do que eu sei foi um aprendizado muito particular, assim, sem a ajuda de ninguém, sabe?
E tem muita diferença, ó, uma pergunta de leigo, tá? É, tem muita diferença do violão pra guitarra?
Tem um pouquinho de tamanho do braço, tamanho da escala, a tensão das cordas, e a guitarra, por ser eletrificada, né, por ela ter ali uma amplificação e tudo mais, ela responde mais, né, ao toque, né? Então eu considero que a guitarra é um pouco mais fácil de tocar. Tem algumas diferenças de linguagem também, né? Você, por exemplo, eu conheço ótimos guitarristas, colegas, etc., que tocam uma baita de uma guitarra, tocam muito bem, mas quando pegam no violão já não se dão tão bem, porque algumas linguagens são inerentes ao acústico, né? São inerentes ao violão. Mesmo dentro do blues, né? Que é a música que enfim, que pauta o que eu faço, você tem coisas ali que são do violão e que quando você passa para a guitarra, você tem que adaptar a maneira que você toca, a mão direita, a mão esquerda.
Olha que então, interessante.
É uma coisa de linguagem. Você vê que na música brasileira você tem isso também, né? Você tem acabou que ao longo da história da música brasileira se desenvolveram linguagens que são inerentes à guitarra elétrica, e você tem coisas que não tem jeito, é do violão mesmo, que você dificilmente você vai ver aquilo sendo tocado na guitarra com aquela mesma linguagem, sabe? Então você tem essa coisa da linguagem.
Bom, você falou aí do blues, né, que é o segmento que você mais, que você atua, mas por que o blues, assim, o que te inspirou para você ficar aí entre o rock, blues, R&B?
Cara, era assim, na minha casa tinha muito CD, né, quem comprava CD era principalmente minha mãe, né? Meu pai era muito ligado com música também, mas a minha mãe, ela tinha uma relação mais do dia a dia, então quando ela podia ela comprava CDs e tudo mais. Então em casa tinha muito Beatles, tinha de tudo, assim, na verdade. Isso era até um privilégio, assim, tinha bastante CD em casa. E eu tenho essa lembrança de ter um CD que era uma coletânea. Provavelmente ela foi lá e encontrou essa coletânea, achou legal, comprou. Era um CD que era B.B. King, Jimmy Reed. John Lee Hooker e Muddy Waters. E eu lembro de escutar, de curioso, assim, porque eu via, pô, blues, não sei o que é isso, e achei interessante. Mas na época eu não me interessei muito, porque, enfim, escutava Beatles, né, uma coisa muito, muito pop, assim, muito fácil de escutar. Quando eu fui para a escola de música, quando comecei a fazer aula de guitarra, eu dei a sorte, né, o universo me colocou no caminho desse professor, que era o Fábio, que até hoje, depois que ele foi embora da escola, que a gente perdeu o contato, eu nunca mais o encontrei, seja em Instagram, Facebook. Eu sempre fico me perguntando se um dia eu vou me reencontrar, porque era um cara muito legal e ele foi muito importante. Mas no primeiro dia de aula ele virou para mim e falou assim: pô, Felipe, toca alguma coisa aí na guitarra para eu ver, né, o que você sabe, né? E aí eu fui lá e toquei I Saw Her Standing There, dos Beatles, do primeiro CD dos Beatles, né, uma música do Paul McCartney. 1, 2, 3, 4! E essa música, ela tem um acorde com sétima, né? E ele viu que eu sabia fazer o acorde com sétima, que era uma coisa que ele não, que era incomum, que ele não via os alunos que chegavam lá já sabendo fazer um acorde um pouco mais complexo. Aí ele olhou aquilo e falou assim: pô, que legal, você tá fazendo um acorde com sétima. Ele virou e falou: você sabe o que é blues? Eu falei: não sei. Mas na hora que ele falou, eu lembrei daquele CD que tinha lá em casa. Ele falou: bom, o blues usa bastante acorde com sétima. você quer saber mais sobre isso? Eu falei, pô, quero, né? Eu era criança, né? Tudo que me falasse ele estava interessado. E aí foi por causa desse professor que ele introduziu a coisa do blues para mim e é muito louco, cara. Porque se fosse outro professor, com outra abordagem, com outro, sei lá, gosto musical, talvez o caminho que eu tivesse tomado tivesse sido um pouco diferente. Mas, muito curiosamente, a minha primeira aula de guitarra da vida foi aprendendo blues. Assim. Então foi muito legal isso, porque aquilo acabou virando sinônimo de guitarra, pra mim, sinônimo de música. E o blues tem uma coisa muito legal, porque ele é meio que a raiz de tudo, né? A música negra americana, ela tem o blues ali como uma raiz. Então, tudo que surgiu, rock and roll, soul music, R&B, até hip hop, etc., ela deriva direto ou indiretamente do blues, né? Então, acaba que quem toca blues acaba tendo uma facilidade para aprender outras coisas, assim. Quando se fala de guitarra, a guitarra blues é uma base para você tocar o que você quiser. Então, foi uma coisa muito maravilhosa, porque isso me deu embasamento para seguir qualquer caminho que eu quisesse, assim, e algo que não me limita, sabe? Que expande horizontes.
Isso é muito legal, porque através do blues, através desse toque, você consegue se conectar com algo que... Ou seja, que você está passando por aquele momento, ou você está numa estrada. Eu gosto muito de blues, de jazz, eu
sim,
adoro.
Sim.
E você consegue se conectar através da música. Esse seria um processo também que você usa para fazer as suas composições?
Sim, sim, cara. Acho que tem muito disso. Né? É o que você falou, né? O blues, em particular, ele é uma música que... É um gênero musical que ele tem uma carga emocional muito, muito forte.
Né? Intimista, né?
Ele tem esse lance intimista e ele tem esse lance... faz parte da linguagem mesmo do blues. Né? Como ele surgiu ali, o blues ele tem a sua origem nos campos de algodão, ali nos campos em que os negros trabalhavam, nas lavouras e tudo mais, lá nos Estados Unidos. E tem essa coisa do sofrimento ali, aquela coisa sofrida. Por definição, o blues já tem uma carga emocional. Né? Então é muito legal, porque ele exige que você se conecte com a música, do contrário, não vai soar legal. Então é bem interessante, porque se você quer tocar blues, você tem que necessariamente conseguir traduzir essa emoção, você tem que trazer alguma coisa, uma emoção grande dentro de você para fazer com que o blues soe emotivo também, né? Que soe forte. E acaba que quando você vai compor, quando você vai produzir dentro desse gênero, não adianta. Você tem que tirar alguma coisa de dentro de você para que aquilo se traduza numa música que realmente vai acabar tocando as pessoas, vai acabar gerando uma conexão, porque você tem essa coisa da identificação, né? Todo mundo sofre, né? Todo mundo tem a sua dor, tem a sua, enfim, a sua saudade, que também é um tema muito recorrente dentro do blues. Então é legal, porque se você está inserido dentro desse contexto do blues, a tendência é que as suas composições também estejam carregadas com essa carga emocional.
Bom, e esse projeto seu que você está lançando, que é o álbum Dias, traz aí 11 faixas autorais. O seu DNA está explícito, né?
Sim, sim. É inevitável, né? O blues ele está ali muito presente. Como eu falei, ele é parte da minha identidade, né? A minha formação musical ela é toda baseada no blues, né? Mas com esse como eu sou apaixonado por música, né? Então eu não me limito nem ao blues, nem aos derivados do blues, né? Gosto muito de música brasileira, tenho muita influência de música brasileira também e estudo muito, né? Estudo muito todos os gêneros musicais e como eles influenciam uns aos outros, né? Então esse disco novo, Dias, ele acabou sendo um disco que eu falei assim, bom, eu vou me deixar livre para deixar tudo que é influência que eu tenho fluir para dentro desse disco, mas sem abandonar o blues, que é a identidade pela qual eu sou reconhecido pelas pessoas e que acaba aflorando em tudo que eu faço. Então ele tem uma base blues muito forte, principalmente no começo do disco, ali nas primeiras cinco músicas, e depois ele vai transitando para dentro dos gêneros que são derivados do blues. Então você tem soul music ali, você tem R&B, o próprio rock and roll está muito presente, e conforme o disco vai, vai se desenvolvendo, vai correndo, você vai abrindo para o folk também, e quando chega no final tem uma coisa muito forte de música brasileira ali, como influência. Então a ideia foi essa, foi que o blues estivesse presente, mas como uma base, não como um protagonista.
Que bacana. Bom, a música brasileira, eu posso estar enganado, mas diferentemente das músicas internacionais, dos músicos internacionais, a música brasileira, o artista brasileiro, ele tem a capacidade de misturar, né, de entrar em outros ritmos. Isso é algo nato do Brasil? O brasileiro, ele costuma sair do erudito para o popular, do popular para o rock, do rock para o jazz, do blues. Isso é do artista? Porque eu vejo... É difícil você ver um artista internacional se desempenhar tão bem assim na música.
Cara, é uma questão interessante que eu vou te falar, que eu nunca tinha parado para pensar, porque aqui no Brasil você encontra músicos maravilhosos, assim, a riqueza cultural do Brasil dentro da música é muito grande, mesmo, sei lá, se você for pegar só em São Paulo, o que você tem de banda boa, músico bom, dentro de vários gêneros e fazendo sons que não são necessariamente brasileiros é muito grande, você tem gente tocando jazz, soando como jazzista, assim, a linguagem soando perfeita. Você tem mesmo dentro do blues a galera que faz blues aqui em São Paulo e aqui no Brasil fazendo um blues assim de dar inveja no blues americano. É interessante isso, cara, porque a miscigenação é uma coisa que é muito inerente ao Brasil, né, ao brasileiro, né? Você tem essa mistura de culturas, né, de etnias e tudo mais, e eu acho que por isso ser característico do brasileiro, do Brasil, né, da formação do Brasil, acho que a gente absorve muito bem outras culturas, né, a gente acolhe muito bem outras culturas, outras linguagens, e acaba que isso resulta em muita coisa boa que não necessariamente se originou aqui. Né? Sim. Então, eu acho que tem um fator que vem do artista também, mas eu acho que isso é bem do Brasil, viu, cara? É difícil você não vai nos Estados Unidos, por exemplo, e você não vai encontrar um sambista 100% americano fazendo um samba que soe 100% brasileiro. Em contrapartida, aqui no Brasil, você encontra um cara que é 100% brasileiro fazendo um som que está soando 100% gringo, assim, 100% blues, 100% na linguagem, jazz 100% na linguagem, e outras linguagens também, né? Não necessariamente na música americana.
Eu falei isso porque, justamente lembrando o saudoso João Gilberto, que nesses dias aí completou 3 anos da sua passagem, que ele, sim, faleceu em 2019, ele foi um dos primeiros brasileiros a... Bom, ele é um dos criadores da Bossa Nova, mas ele, sim, foi um dos primeiros a mostrar esse novo ritmo, né? Essa capacidade de levar uma musicalidade nacional brasileira com requintes, que conquistou o mundo, né?
Ah, sim, sim. O João Gilberto teve esse lance... Ele e a turma da época dele ali, eles tiveram essa coisa de incorporar o jazz, né, a linguagem do jazz. Sim. A bossa nova mesmo, ela soa muito jazz, né? E logo depois teve o lance da Tropicália também, né?
Então, são artistas, são pessoas especiais, com sensibilidade aflorada, que têm a capacidade de fazer a união, embora... numa época que seria impensável você unir dois gêneros distintos, né? Eles com a sensibilidade conseguiram, através da música, da musicalidade deles, unir aí dois gêneros e conquistou o mundo, né? Muito legal. Sim, sim.
Wonderful, marvelous, you should care. Awfully nice, it's paradise. How I long to be. You make my life.
Bom, e essa sensibilidade você também traz, né, Felipe, nesse seu trabalho, nesse álbum Dias, que você traz, inclusive, as pessoas podem ter contato com o seu trabalho, tanto nas plataformas digitais, como também fisicamente, CD e LP. Você está ressuscitando o vinil?
Pois é, o vinil foi uma vontade muito grande que eu tive de. A gente está tendo uma retomada aí, né, das mídias físicas, né, particularmente do vinil, né? O vinil, acho que ele tem um charme assim muito grande, né, e as pessoas estão redescobrindo ele, né? E fora a questão do som, né, o vinil é a mídia com o som mais legal, né, com o som mais, digamos, fiel ao que foi feito ali dentro do estúdio. Então surgiu desde o começo do processo de gravação do disco, quando eu comecei a gravar lá no Mosh, que é um estúdio super famoso aqui em São Paulo. A gente gravou, a gente fez em gravação analógica, a gente não gravou digital, né? Então a gente fez tudo à moda antiga, assim. Aí surgiu esse desejo de trazer o disco em vinil, né? Então até o fim do ano aí a gente vai ter o lançamento do Jazz em vinil. O disco já está nas plataformas de streaming todas, né? E o CD acabou de chegar, chegou ontem aqui em casa da fábrica. Chegaram os CDs, né? Que é uma mídia que deu uma morrida, né? Digamos, né? No mercado, mas também eu estou vendo uma volta do CD.
Sim.
Relatos de alguns amigos aí, artistas também, que estão tendo uma demanda muito grande para o CD. As pessoas acaba que não necessariamente pelo valor utilitário, né? Mas acaba virando uma memorabilia, assim, de certa forma. É legal de ter, assim, uma coisa de colecionador, né? E o vinil particularmente tem isso, mas as pessoas agora estão com vitrola em casa, é muito legal isso. As pessoas estão, inclusive, escutando, é só para ter, sabe? Então é muito legal isso, porque traz de volta essa coisa da experiência com a obra toda, sabe? De você abrir o encarte, você ver, pô, quem que trabalhou, quem que tocou em tal música, você poder ler as letras enquanto você escuta. Isso é uma coisa que estava se perdendo um pouco. Mas parece que agora que a galera teve a experiência do digital e viu que falta algumas coisas, estão se voltando um pouco para ser. Você vê isso até na fotografia, né, cara? Você vê que o próprio Instagram, a ideia inicial era o Instagram simulava as texturas de fotografia antiga, né? Porque o pessoal vê que o digital é legal, mas é legal você ter a coisa mais crua, assim, sabe?
Eu acho que falta tato, né? O tato se perdeu, né?
Se perdeu um pouco, cara. Se perdeu. Acho que a conexão ficou um pouco mais fraca, sabe? Então,
porque eu acho
que o desafio é trazer essa conexão de volta.
Porque a relação é exatamente nesta a parte desta conexão, porque você se apaixona por um trabalho, você gosta do trabalho, e por mais moderno que seja, digital, você não consegue pegar o álbum na mão, sentir, tocar. Eu acho que isso faz toda a diferença também, né?
Faz, acho que faz parte da experiência, né?
Sim.
Eu acho que a coisa muito digital, ela algumas experiências se perdem, né? E tudo fica muito rápido, muito efêmero, assim. Então acho que a gente está chegando num momento que as pessoas estão percebendo a necessidade de dar uma relaxada, assim, de puxar um pouco o freio na velocidade das coisas e viver mais o presente, assim, né? Eu acho que a coisa da mídia física tem um pouco disso.
Olha, é um trabalho magnífico, traz aí 11 faixas autorais. O Felipe Dias traz em cada faixa uma sensibilidade, um sentimento. Por exemplo, na faixa 1, ele traz aí um assunto que retrata a ruptura de um relacionamento. É inspirado aí na própria experiência, né, Felipe?
Sim. Now and then
I remember all the things you did to me. E aí na faixa 2 você também já traz aí um sentimento de negação, na faixa 3 um sentimento lírico, né, após passar aí por todo o processo anterior, também tem um processo do luto na faixa 3, são experiências vividas, né, que você transforma o sentimento em melodia, né?
Exatamente. A coisa mais maravilhosa da música, assim, não só da música, acho que de todas as artes, na verdade, mas permite que a gente ressignifique as coisas, né? Então, você vivencia alguma coisa, né? Tudo que é arte vem da experiência, né? Inevitavelmente vem de alguma experiência, né? Algo vivido, né? Mas a arte, a música, ela te traz essa possibilidade de ressignificar as coisas, né? Então, é legal, porque você pega algo que você viveu que não foi tão bom, ou que enfim, algo que tem uma, um significado negativo e transforma em positivo através da música, né? Você traz beleza para algo que não foi tão legal, né? Esse disco, ele acabou me dando essa oportunidade, assim, de pensar no tempo, né? O disco, ele tem esse conceito do tempo, de pensar num tempo vivido, na ressignificação desse tempo.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Esse sentimento te aflorou ainda mais na pandemia? Você produziu esse trabalho na pandemia também?
Sim. O que aconteceu foi o seguinte, né? Esse é um disco que eu comecei a conceber lá em 2017, 2018, ali, que eu comecei as músicas começaram a nascer ali. O disco começou a ser gravado em 2019 e estava pronto, assim. A princípio, tava, de certa forma, estava pronto. Em março de 2020 parou tudo, aí fechou, a gente interrompeu as gravações. E aí, de março de 2020 até, sei lá, meados de 2021, eu nem trabalhava, né? Eu não conseguia nem, eu não tava nem tocando, né? nem só que parou as gravações do disco, eu entrei num período que eu falo que foi um período de silêncio, assim, né? E esse tempo de silêncio, ele permitiu que eu olhasse para tudo que tinha sido feito, olhasse para o trabalho e eu vi que algumas coisas ali podiam ser diferentes. Eu quis mudar o final de algumas músicas, quis mudar o final do disco e tal. Então, durante a pandemia, o disco, ele se transformou. Tudo que aflorou ali de emoção, de sentimento, e todo esse tempo de reflexão, de silêncio, foi agregado de uma maneira para dentro do disco. Então, a verdade é que se não fosse a pandemia, ia ser outro disco. Ia ser um disco não tão legal, na verdade.
Olha que interessante. Você traz aí, você materializou, eu acho que o sentimento de muitas pessoas, porque você solidificou, você materializou a transformação de cada pessoa, porque antes da pandemia éramos um tipo de pessoa e pós-pandemia somos outro, ou procuramos ser outros tipos de pessoas com novos pensares. E você conseguiu transformar isso nesse trabalho, né?
Foi exatamente isso. E foi muito interessante viver essa transformação e constatar que essa transformação devia estar no disco também, né? Então hoje, quando eu escuto o disco, isso inclusive é uma felicidade muito grande em mim. Eu coloco o disco para escutar e eu tenho um prazer muito grande, assim, inclusive de ver ali, né? Eu consigo ver da onde as coisas vieram, né? O que está tocando ali, eu sei da onde cada coisa veio, né? E é legal constatar como isso está presente, né? Isso é muito presente nesse trabalho, né? Muito presente no disco.
Isso é interessante. O convite fica aqui para você conhecer esse trabalho do Felipe. Porque o seu sentimento pessoal é um convite, através da sua arte, através da música, como ele visualiza e consegue identificar cada sentimento nas faixas que ele ouve desse trabalho que ele fez, eu tenho certeza que você também vai conseguir encontrar o seu sentimento ao ouvir esse trabalho. Então fica o convite, Felipe Dias, neste álbum Dias, 11 faixas, que realmente é um convite para você se reencontrar, pensar e seguir. Felipe, que honra falar com você, viu?
Que é isso, a honra é toda minha, estou felizão de estar aqui conversando contigo. Começando o dia bem.
Que bom. Bom, você já está na estrada há muito tempo. Como é para você, Felipe Dias, estar em contato com mais uma nova obra? Qual a emoção?
Agora é uma nova estrada, né? Acho que um trabalho lançado, né? Uma nova obra, é como se você tivesse vindo de um caminho, de uma estrada, e de repente você chega numa divisão, né? Numa fronteira, né? E aí você tem todo um caminho pela frente. A expectativa disso tudo é que eu consiga me conectar com as pessoas, né? Através desse disco, né? Acho que a gente vive uma época em que a gente busca conexão, né? Acho que todo o lance de internet e a época que a gente vive, a gente vive essa busca, né? Pelas mídias sociais, a coisa de você se conectar e tudo mais. Mas eu acho que esse disco, né? Essa obra musical, ela traz essa oportunidade de ainda maior das pessoas escutarem e refletirem sobre o tempo e tudo mais, e propõe uma obra que propõe essa conexão e essa ressignificação das coisas, né? Eu espero que com esse disco eu consiga conectar, me conectar mais com as pessoas, com a minha, que a minha música se conecte com as pessoas, né? E eu acho que tem esse potencial, porque é um disco que está bem, bem pessoal, assim, mas ao mesmo tempo ele está bem universal nas coisas que ele fala. Acho que todo mundo vivencia as coisas que estão nesse disco, e musicalmente acho que está bem, bem satisfatório, assim. Dá um prazer muito grande para os ouvidos, então eu espero trazer esse prazer para os ouvidos dos outros também. Cara, muito obrigado pelo espaço aí, pelo acolhimento aí, e é isso, tamo junto.
Refletia o céu, olhava um barquinho de papel. Sozinho ao vento pôs-se a navegar e se perdeu na imensidão do mar. Eis que alguém assopra uma canção que traz de volta essa embarcação, feita da matéria-prima em que habitam os versos desse refrão. Vem que só amor navegador do coração. Vem, me dê a mão, vamos ver juntos o sol se pôr.
De Papo Pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo Pro Ar.